Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Voltamos agora com as informações de Chicago. Mercado encerrando para a soja com quedas de 7 a 8 pontos nos principais vencimentos. O março perdeu aquele patamar dos 10,50, fechou hoje na casa dos 10,45, mas ainda assim tem se mostrado resistente aí nesse intervalo entre 10,20 até 10,80, é o que a gente tem visto aí o mercado trabalhar nas últimas sessões, nos últimos mercados lá em Chicago. Mas para onde vai esse mercado? Por que ele está firme nesse momento? O que podemos esperar em termos de precificação? Vamos perguntar para o Glauco Monte, lá da FC Stone, para saber dele quais são as perspectivas aí para os preços e entender principalmente a movimentação lá em Chicago. Glauco, seja bem-vindo, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender primeiro esse mercado hoje, Glauco, devolvendo aí uma parte dos ganhos, voltando a trabalhar abaixo dos 10,50. O que o mercado entendeu hoje ou como o mercado trabalhou hoje, Glauco, lá em Chicago?
Boa tarde, Alex. É um prazer de novo estar aqui falando com vocês. Bom, falando do dia de hoje pontualmente, eu diria que a gente está no momento onde eu acho que o foco da boa parte do mercado está olhando muito exatamente aqui para a América do Sul, exatamente para os avanços da colheita. Tem-se uma preocupação, né? Trabalhou-se muito essa questão das chuvas que podem estar atrapalhando a colheita aqui no Brasil, e alguns mapas climáticos mostram ter um clima um pouco mais seco, um pouco mais positivo para o avanço da colheita daqui 2-3 dias, né, que ficaria aí por mais ou menos vamos dizer assim, se firmaria um pouco mais por mais uns 5 dias, e isso acho que trouxe uma certa pressão aí sobre as cotações de Chicago, né. Vale lembrar que até se a gente comparar, acho que o produtor tem que fazer essa análise, olhando as cotações de Chicago hoje em dia, comparado, por exemplo, com o ano passado, a gente está aí $1,50, quase $2 por bushel, acima das cotações do ano passado, mesmo com uma safra recorde que a gente teve nos Estados Unidos, e uma safra recorde que, mesmo com alguns problemas, acho que a gente vai ter, isso é consenso do mercado, uma safra recorde aqui no Brasil. Então, acho que esse é um ponto, assim, eu diria, positivo até para do mercado de Chicago, para o produtor, sem dúvida nenhuma.
Mas parte dessa boa performance em Chicago foi roubada pelo câmbio, não, Glauco?
Sem dúvida. Eu acho que, assim, se a gente for avaliar o preço aqui no Brasil, localmente, a gente tem que avaliar os preços locais, né? Chicago não é o grande problema do produtor, assim, como eu comentei exatamente pela essa questão de comparar um preço ano a ano, né? Na verdade, a grande, eu diria, dor de cabeça hoje para o produtor em termos de preço, ela está pautada na questão do câmbio. Hoje, ano passado, a gente tinha um câmbio, vamos dizer assim, genericamente próximo de 4, né, e hoje a gente está próximo de 3. Então, essa diferença faz uma grande diferença, né, às cotações para o produtor, para a questão da nossa competitividade nas exportações, né. Quando eu falo competitividade, porque se a gente comparar até vamos dizer assim, os descontos em dólar, com dólar, o nosso frete em reais, um dólar de 3, um dólar de 4, o desconto em dólar com dólar de 4 é muito menor, trazendo, teoricamente, fica mais fácil para o exportador conseguir trazer e comprar aquela soja que está no interior do país e levar para exportação. Então, para o lado da exportação também, um dólar mais alto, a gente fica mais competitivo, né? E isso, de certa maneira, esse ano, é o que vem prejudicando a gente e prejudicando um pouco o produtor na questão do preço local.
Agora, esse fator justifica esse atraso, não sei se dá para falar isso, mas esse atraso na participação do produtor na ponta vendedora nesse momento, Glauco, ou são outros fatores aí que limitam esse avanço aí das vendas?
Olha, Alex, eu acho que assim, o ritmo de vendas do produtor está diretamente ligado ao preço, isso sem dúvida nenhuma. Claro, tem outros fatores como atraso de colheita em alguns momentos, né? Incerteza com relação a rendimentos, mas eu acho que não é o caso esse ano. O caso desse ano foi, se a gente vê as vendas, foram feitas bastante vendas ano passado, quando a gente tinha Teve um momento que Chicago foi a 12, teve um momento que o dólar foi acima de 4, então a gente ocorreram, ou seja, isso incentivou vendas antecipadas, né? No momento que a gente teve o preço em reais caindo, né, principalmente muito por conta da questão cambial, da questão da taxa de câmbio, os produtores retraíram, né, a expectativa, esperando uma melhora efetivamente nas vendas. Eu acho que esse é o principal fator, só que até o momento a gente não tem aí, por mais que Chicago tenha trabalhado, como eu comentei, nos preços acima do ano passado, eu até acho que essa questão do câmbio, vamos assim, é uma questão, às vezes, inversamente proporcional, né? Um sobe, outro cai, isso ajuda, na verdade, manter as cotações de Chicago um pouco mais altas comparado com o ano passado. Isso retraiu o produtor, sem dúvida nenhuma, esses preços locais, apesar de Chicago ter ajudado até, como eu comentei, que a gente tem uma safra grande no Brasil, teve uma safra grande nos Estados Unidos, e Chicago está aí $1,50, quase $2 por bucha acima do ano passado.
Agora, essa retração do produtor brasileiro abre caminho para as negociações do produtor americano, Glauco?
Olha, eu diria o seguinte, o produtor, se a gente compara, falando um pouquinho do produtor americano, eu acho que ele tem soja ainda, a gente está numa situação que, apesar de a gente estar entrando na entre-safra dos Estados Unidos, eles produziram muito bem, então tem um estoque estimado, projetado, para chegar ao final da safra deles com mais de 11 milhões de toneladas. O fato é, comparado, eu sei que não é só essa conta, mas comparado a exportação com o preço FOB, com o preço FOB, o Brasil e os Estados Unidos estão muito próximos, o que teoricamente isso é ganho para os Estados Unidos, porque teoricamente o nosso preço aqui, só matematicamente, sem pensar em termos de estratégia, nada disso, mas a gente teria que ter um preço um pouco mais baixo, porque a nossa logística até a China é mais cara, a soja dos Estados Unidos é mais barata do que buscar soja aqui no Brasil para o chinês. Então hoje eles continuam, teoricamente, conseguindo competir com a gente. É que tem, assim, a disponibilidade de soja, sem dúvida, vai ser muito maior no Brasil a partir da entrada efetiva da safra brasileira. Hoje a gente tem só 18%. Em relação de vendas dos produtores, venderam bastante, né? Como eu falei, tem bastante. E uma coisa interessante, Alex, é que eles também estão vendendo a próxima safra, né? A safra de 2017 deles, que é colhida lá em novembro. Uhum. Algumas informações nos mostram que alguns produtores estão começando a vender essa safra de 2017 por dois motivos. Uma, que eles têm uma expectativa que com a entrada da safra brasileira possa cair esses preços de Chicago. E a segunda é que também pode ter, assim, as perspectivas são para um aumento, possivelmente, da área de soja novamente nos Estados Unidos. Então, sem problemas climáticos, nós teríamos uma certa pressão nos preços e, teoricamente, eles estavam avançando nas vendas. Tem muita coisa para acontecer isso ainda, mas essa era uma visão dos produtores americanos.
Muito bem. A gente tem, então, um cenário bom de preços em Chicago. Quando a gente transforma isso para real, isso aí dá uma desequilibrada em função do dólar, mas quais são as perspectivas? O que o produtor pode esperar? Chicago vai ficar pressionado daqui para frente ou a partir do momento que efetivamente a produção brasileira começar a ter participação maior nas vendas internacionais, Glauco?
Olha, eu não gostaria que tivesse essa pressão para o lado, pensando pelo lado do produtor, eu não gostaria, porque se o câmbio não nos ajudou muito, pelo menos que Chicago mantivesse os patamares mais altos como a gente teve ano passado, mas o fato é que se a gente não tiver, olha, no momento que a safra brasileira realmente ela entrar no mercado, como eu comentei, hoje a gente tem 18% só colhido ainda, e sem grandes problemas, se a gente avançar para 30%, 40%, 50%, a expectativa é que você comece a acelerar essas vendas no mercado, não só no mercado interno, mas também na exportação, que o Brasil exportando e conseguindo cortar as exportações americanas, aquele estoque de 11 milhões lá para os Estados Unidos, ficando cada vez mais real, né, ao final da safra do período agrícola deles, isso traz, pelo menos teoricamente, uma certa pressão de preço sobre o mercado de Chicago. Mas a gente tem que avaliar também, Alex, que nos últimos anos a demanda fez o papel dela, né? E não diferente esse ano. A gente tem a China comprando efetivamente muita soja mês após mês, né? Batendo os recordes de exportações e importações mensais. Isso puxou efetivamente os preços um pouco no período da safra dos Estados Unidos, né? Eles estavam com uma grande safra, porém a China estava comprando muito e continua, teoricamente, comprando bastante mensalmente. E assim, não duvido que assim como os Estados Unidos bateu recorde de exportação, a gente está projetado e acho que vai também bater recorde de exportação de soja. Então, se por um lado a gente tem uma grande safra, do outro lado a boa notícia é que a demanda continua muito forte. Então essa briga entre a demanda e a produção, ela deve vir ao mercado e em alguns momentos tentar conter exatamente essa pressão que poderia vir, essa pressão de preço com relação à entrada da safra brasileira. O fato é que, assim, para a gente ter preços, na minha opinião, acima da média, o que eu vou chamar acima da média nas cotações de Chicago, talvez acima de, próximo de 12 dólares por bushel, como a gente teve no meio do ano passado, ou pelo menos passando 11 e indo para 11,50, eu acho que nós teríamos que ter algo adicional, além da demanda, né, mas também algo de especulação climática, algum problema climático em algum lugar, nem que seja para até para a próxima safra americana, se começasse a falar da próxima safra americana, né, que é muito cedo ainda, claro. Mas sim, efetivamente, nós teríamos que ter algo adicional a esse jogo de oferta e demanda que a gente tem hoje em dia.
Então, vamos lá. A gente tem um aumento, né, natural da oferta aqui no Brasil, conforme a colheita vai avançando, a gente pode ver essa oferta sendo disponibilizada para o mercado internacional. Tem a possível confirmação aí de estoques bons nos Estados Unidos. Se confirmar os 11 milhões, então, daí é um prato cheio para uma pressão de preços. E tem outro fator também, Glauco, que a gente precisa levar em consideração, que são as especulações em relação ao aumento da área plantada nos Estados Unidos. Isso também é um fator que pode pesar negativamente para os preços, certo?
Você resumiu muito bem. São esses fatores aí. É por isso que eu digo até que talvez a gente olhando para Chicago, a gente poderia chegar numa conclusão que os preços hoje que se mantêm aí, como você comentou, na faixa 10,50, perdendo em alguns momentos, mas se mantém numa faixa interessante, os preços estariam até favoráveis ao produtor frente ao cenário que a gente tem hoje em dia, né? Claro que, assim, se a gente olhar para a realidade, o produtor já teve preços muito mais altos, mas, de novo, a questão não é Chicago, sim o câmbio, né? Então, você resumiu muito bem e poderia ter uma pressão maior de preços no momento da entrada da safra brasileira. De novo, Alex, mercado não é algo tão lógico dessa maneira, né? A gente sempre tem alguns eventos que podem acontecer nesse meio do caminho, mas, assim, hoje as indicativas são para o produtor em termos das cotações de Chicago, eu acho que ter cautela e olhar com bastante carinho, porque a gente poderia sim ter uma pressão no momento de uma entrada e consolidação da safra brasileira e argentina.
Você lembrou também da questão da demanda e da força da demanda nesse momento, mas até que ponto essa força de demanda ela prevalece sobre esses fundamentos da oferta, Glauco?
Olha, eu acho que a demanda, o papel da demanda, ela funciona da seguinte maneira, ela está ali para comprar o volume que a gente tiver, e se tiver preço mais baixo, eu acho que ela vai comprar mais ainda, né? Se você olhar, por exemplo, vamos dizer, para a China, a margem de esmagamento chinesa, ela é diretamente proporcional, ou inversamente proporcional, né? Quanto mais sobe o preço em Chicago, talvez mais caia a margem de esmagamento deles. Então, para eles, quando a gente tem uma margem, o preço mais baixo, sem dúvida nenhuma que melhora a margem, não é tão simples assim, mas vamos pensar dessa maneira, e isso teoricamente traz mais demanda. Então, quanto mais demanda, ajuda a segurar os preços em momentos como esse que a gente teve um excesso, eu não digo até o excesso de oferta, mas onde tudo correu muito bem, né? Ou seja, até que enfim a gente teve rendimentos muito bons pelo Brasil inteiro, estouramos aí os mais de 100 milhões de toneladas, e se de repente o preço não foi tão atrativo quanto o ano passado, ou quanto pelo menos há alguns meses atrás, os rendimentos sim estão trazendo para os produtores um alívio, né, nessa questão.
Quer dizer, o papel da demanda é mais de sustentação de preços do que avançar nas cotações propriamente dita, né?
Eu até diria, Alex, que assim, concluindo a questão da demanda também, como ela vai estar aí sempre, eu acho que a demanda vai estar sempre ali, né, pelo menos para os próximos anos, a gente não pode ter basicamente nenhum problema climático. Então, se hoje, sem problema climático, a gente está em 10,40, 10,50, você imagine se a gente tivesse, ao invés de 104, assim, que seja 5% de quebra no Brasil. Possivelmente a gente estaria aí acima de 11 dólares por bushel facilmente, né? Ou seja, a demanda está aí, ela vem para comprar mesmo, e ou a gente produz muito bem, ou realmente a gente tem um aperto nas ofertas de soja, e isso traz preço para cima.
Causa aquele estresse que a gente já conhece tradicional do mercado. Só para a gente finalizar, Glauco, Se pudesse dar uma dica para o produtor de soja hoje, qual é a sua dica?
Olha, eu digo o seguinte, que assim, para você avaliar preço de soja, para você dar dica para o produtor efetivamente, basicamente, se você avalia a cotação de Chicago, você avalia a cotação do dólar e clima. Não sei qual dos três a gente mais erra, né? Mas eu diria assim, que hoje, para a gente avaliar, eu acho que para o produtor, ele separando essas cotações, eu acho que ele deve buscar, eu já comentei algumas vezes, ferramentas de hedge, ferramentas de mercado futuro. Lá, de repente, seja em algum momento, é interessante para você fixar Chicago, mas não é interessante para você fixar o câmbio. Em algum momento é você fixar, você vender o seu físico diretamente, mas eu quero continuar participando em algumas variações de Chicago, existem ferramentas dessa maneira também. Então é muito difícil você acertar exatamente essas, as três variáveis de uma vez só, né? Então uma recomendação que eu daria é sempre tentar trabalhar e procurar novas ferramentas. Se eu olhasse hoje em dia o preço, esse preço em si como cautela, eu acho que o produtor, alguns já venderam bastante, já cobriram os custos de produção, né? Mas eu acho que eles poderiam, de repente, pelo menos acelerar um pouquinho mais nas vendas, se precavendo, né, de uma possível queda nos preços depois da entrada da safra brasileira, mas sempre com, se ele tiver aquele volume, porque a gente sabe que quando começa as especulações com relação ao clima americano, com relação à área, pode ocorrer algumas altas de mercado e ele ter alguma soja ainda para vender seria interessante. Mas sempre eu acho que ele tem que ter cautela e lembrar que o mercado atual é um mercado onde a oferta foi muito bem. Quando a oferta vai muito bem, altas expressivas de preço eu acho que é um pouco mais difícil. Com relação ao câmbio, é um pouco uma incógnita, né, na questão dos reais, para avaliar o reais por saco. Mas, de novo, eu acho que a questão é cautela e avançar, às vezes, um pouquinho mais nas vendas por causa dessa situação de excesso de oferta.
Tá dado o recado. Glauco Monte, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu caro.
Obrigado, Alex. Uma boa tarde para vocês.
Boa tarde. Até a próxima. Muito bem. Tá, então, Glauco Monte, com as suas considerações direto lá da FC Stone. Vamos aos preços. Vamos à finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você vê na tela o março encerrando a 10,45. Perdeu, portanto, aquele patamar dos 10,50 que a gente viu a soja trabalhar ontem. 9 pontos mais 25 de queda. Maio, 10,56. 9,75 de baixa. Julho, 10,64 dólares por bushel. 9 pontos de baixa. E o agosto, 10,62, perdendo 8 pontos. São os números da soja. Vamos ao milho, que teve um dia negativo também. Março acabou encerrando aí com 1 ponto mais 25 de baixa, 3,74. O maio, 3,81, 3,81 dólares por bushel, 1 ponto de baixa. O julho, 3,88, perdendo 0,75. E o setembro, 3,93, perdendo meio ponto. Para finalizar, o trigo, que encerrou aí com queda também nas cotações, março 4 dólares e 49 por bushel, perdendo 2,75, o maio 4,63, perdendo 3,5, julho 4,75, queda de 3 pontos mais 25, setembro 4,88, uma perda aí de 2 pontos mais 25. Um dia negativo, portanto, para os grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Amanhã estamos de volta com outras informações, mais destaques, mais mercado, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.